Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero, senhor presidente, aqui trazer a esta tribuna o tema que foi objeto, inclusive, de uma intervenção no último final de semana, num processo de, eu diria até, de explicitação e de até de uma figura balizada para falar desse tema, que é o ex-ministro Delfim Neto. Portanto, observador atento da paisagem nacional, o ex-ministro Delfim Neto notou durante uma entrevista que concedeu à TV Folha no último final de semana que o Brasil passa por um processo, como ele diz, vou abrir aspas aqui a frase do senador Delfim Neto, portanto, abrindo aspas, um novo processo civilizatório, fecha-se aspas. De acordo com o economista, professor, a figura conhecidíssima de todos nós, portanto, uma das figuras mais importantes da área da economia nesse país, ministro de diversos governos, esse processo é caracterizado pelo que chamou de desarranjo entre a oferta e a procura de trabalho. Em outras palavras, as reduções recordes do desemprego no país, com os 15 milhões de novos postos de trabalho criados nos últimos 8 anos do governo Lula, moldaram a transformação da sociedade, onde as pessoas estariam melhorando seus padrões de vida e, por conseguinte, mudando também o seu padrão de consumo, alterando, meu caro João Pedro, os padrões tradicionais que tanto nos habituamos a ver em determinadas faixas. Portanto, uma verdadeira revolução que vai num processo em cadeia, mudança de faixa, mudança de consumo, alterações nos paradigmas da economia, uma verdadeira revolução nessa área. E aí me refiro esse aspecto, porque na semana passada aqui, meu caro João Pedro, falei exatamente de um dado importante. Os jovens que não estavam no mercado de trabalho, inclusive experimentando uma redução da chegada desses jovens no mercado de trabalho, estavam indo para a escola, ingressando no ensino profissionalizante. Óbvio, não poderia ser outro resultado da combinação do desemprego em queda com a elevação da renda, e aí me refiro a essa assertiva ou afirmativa feita pelo ex-ministro Delfim Neto. Quem nunca teve uma geladeira, um micro-ondas, uma televisão, um computador, quando viu a oportunidade de bater a sua porta, não só com os eletrodomésticos, mas também o fio chegando para levar a energia, não pensou duas vezes e cuidou de equipar a sua casa para dar maior conforto à família. No Brasil, meu caro Pimentel, o Brasil nosso, que viveu durante anos e anos e anos a fio na escuridão, no nosso Nordeste, hoje nós contabilizamos mais de 2 milhões e 500 mil famílias que experimentaram o programa Luz para Todos. E continuam as ações para levar esse programa, ampliar essa oferta e atingir o maior número de famílias possíveis com a chegada daquilo que, para alguns, em pleno século XXI, João Pedro, era algo ainda do século, sei lá, 14, 15, convivendo em condições até piores do que essa. Porque se falarmos de Luís XV, talvez ele tivesse utilizado àquela época alguns dos candeeiros mais sofisticados. Nós estamos falando de gente, meu caro Petecão, talvez no interior do Acre, no interior da Bahia, que ainda utilizava o candeeiro fabricado com lata. Lamparina. A velha lamparina. Quantos candeeiros eu vi desse? O sujeito pegava aquela lata do óleo, o famoso óleo de soja, o óleo comestível. Depois de utilizado o óleo, a latinha, com um outro óleo ali dentro agora, que agora o querosene, virava um grande candeeiro, algo capaz de iluminar. Como estamos diante de um ciclo de crescimento duradouro, que é importante dizer isso, não é uma bolha ou um dos voos de galinha a que tínhamos nos acostumados ao longo dessa trajetória da nossa economia. Esse é um novo processo civilizatório, afirma Delfim Neto, portanto, e que vai exigir cada vez mais investimentos em infraestrutura nessa década que se inicia. Por isso fizemos aquele debate aqui sobre a questão da energia, que muitos atacaram, quando diziam que a Itaipu, nós estamos fazendo uma relação com o Paraguai como se fosse uma relação de... Eu falei até na tribuna isso aqui, como se estivéssemos dando esmola ao povo paraguaio. Nós estamos comprando energia. O Brasil vai precisar, para os próximos 10 anos, de algo na ordem de quase 300 gigawatts. Ora, 300 gigawatts, ora. O dado de 2010 aponta que o consumo foi na faixa de 450, 460 gigawatts. Daqui a 10 anos, quando nós teremos, segundo inclusive projeções do próprio IBGE, 75 milhões de habitações, de domicílios nesse país, nós vamos precisar de 750, 730, 750 gigawatts. Portanto, é necessário que esse investimento de infraestrutura cada vez se amplie mais, para que esse país possa responder, para que esse país possa contrabalançar as exigências de uma nova realidade da sua população, que de repente, e não mais que de repente, foi alçada à condição de um abandono social em que se encontrava para ocupar espaços e até ocupar os equipamentos sociais, que até bem pouco tempo atrás eram um privilégio de pequena minoria. E aí é importante a gente salientar que enfrentar esses obstáculos da escassez de recursos de mão de obra qualificada, da inoperância e, às vezes, até da incompetência da administração pública a aconselhar parcerias com a iniciativa privada com o objetivo de ampliar urgentemente a nossa infraestrutura em diversas áreas. Então, nesse momento, a gente pode estar diante de uma situação que nos desafia, está a desafiar plenamente as áreas de geração de energia, de infraestrutura aeroportuária, infraestrutura de comunicações, que muita gente desprezava. Por que é que vocês do Norte, João Pedro, reclamam tanto por banda larga? Só pelo simples fato de acesso à internet? Não! Isso é infraestrutura para o desenvolvimento, para chegar conhecimento, para chegar serviços, para permitir que todos os brasileiros, onde quer que estejam, possam ter acesso a essa infraestrutura, a infraestrutura rodoviária, ferroviária, que é importante reencontrar nesse Brasil o trilho, poder disponibilizar esse transporte num país de extensão territorial e de dimensão territorial quase que continental. Então é importante que nessa escalada a gente trabalha exatamente na linha de promover uma verdadeira reestruturação dessas nossas condições, inclusive modais, para ofertar ao povo brasileiro. Tem a parte, senador João Pedro.
Senador Voto Pinheiro, Vossa Excelência que faz um registro a partir da análise do economista Delfim Neto, mas pensa o Brasil. E o Brasil está acompanhando o pronunciamento de Vossa Excelência. A parte é para contribuir com esse novo Brasil. É um Brasil recente. Isso é uma realidade muito recente. Porque ao longo da nossa história, esses 5 séculos aí, sempre foi negado pelas elites dirigentes uma política nacional, um olhar nacional. E principalmente com esse setor, com essa camada que passou pelos 300 séculos do escravismo e ficou para trás. E nós temos pendências, com todo o avanço desses últimos anos, e aí que não é nenhuma propaganda, mas é reconhecer que nesses últimos anos nós temos um Brasil diferente. E eu quero dar um exemplo. Sábado, agora, eu estava no interior do Amazonas. Estava inaugurando Luz para Todos numa região, num município chamado Manacapuru, área de Várzea. Só agora, 200 e tantas famílias recebendo um projeto de assentamento, o governo federal construindo moradia para as populações ribeirinhas tradicionais, senador Walter Pinheiro, com caixa d'água, reservatório de água na residência, cada residência com 1.000 litros. Banheiro, o banheiro dentro da residência. Ou seja, é uma política de inclusão de populações que estão recebendo recursos, políticas públicas, e ao mesmo tempo produzindo. Eu quero chamar a atenção para esta cadeia. O Brasil está produzindo, ali num sistema agroflorestal, várias frutas produzidas para o mercado de Manaus. Eu estou falando do interior do Amazonas, lá na Amazônia. Ou seja, é banda larga, é energia. Só agora, esse estado, o Amazonas, e Vossa Excelência aqui sempre está refletindo sobre isso, nós temos ainda 3 estados que estão fora do Sistema Nacional de Energia. O Amapá está fora, Roraima recebe energia da Venezuela, o Amazonas fora. Nós temos quase 4 milhões de habitantes. Então, nós precisamos, só agora a rede está sendo colocada para inaugurarmos em 2012. Então, veja, Vossa Excelência, nós estamos fazendo muito, muito precisa ser feito, mas eu quero parabenizá-lo pela reflexão do ponto de vista nacional, da inclusão de setores importantes, de homens, de mulheres, de crianças, que já olham o Brasil com muita alegria, com muito otimismo. Isso é outra coisa que mudou no brasileiro. O brasileiro está comprando, está adquirindo bens, está tirando férias, está viajando. E, por último, nós precisamos terminar com essa perversidade com o norte do Brasil. Nós não temos, um serviço de trilho, de trens, para nós nos ligarmos ao Brasil. Nós temos muita dificuldade de sair da Amazônia, ou pelo rio, ou pela passagem aérea. Então, a via ferroviária, o Brasil precisa fazer. E eu espero que, na condução do nosso governo, com essas políticas nacionais, nós possamos corrigir mazelas seculares impostas ao povo brasileiro.
Muito obrigado, senador João Pedro. Mas, nesse conjunto de prioridades, destaca-se exatamente a geração de energia, o principal pilar de qualquer economia que se pretende forte. Foi esse significado que a usina de Paulo Afonso determinou para o nosso desenvolvimento no Nordeste, Ilha Solteira para São Paulo e Mato Grosso, da hidrelétrica de Itumbiara para Minas Gerais, de Tucuruí para a Amazônia e até a consecução do empreendimento binacional Itaipu, que fez do Rio Paraná, antes divisor, hoje novo ponto de união entre Brasil e Paraguai. Ocuparíamos todo esse pronunciamento aqui para relacionar a totalidade dos nossos níveis de aproveitamento hidrelétrico em pleno funcionamento no Brasil. E até vários deles estão por vir. O caso de Belo Monte, o caso de Giral, Santo Antônio, na região de Rondônia. Esses aproveitamentos dão ao Brasil o maior potencial de uso de energia renovável do mundo, de tal forma que, se fosse dado a muitos países de elevado grau de desenvolvimento a possibilidade de escolher entre as suas matrizes energéticas e a que dispomos, não tenho a menor dúvida de que qualquer um deles pagaria o que fosse necessário para chegar numa situação igual à que nós dispomos. Até porque não nos limitamos à energia hidráulica. Embora seja nossa maior fonte de geração de energia, não é a única. Para nossa felicidade, dispomos também de um manancial de fontes alternativas de energia que vão exigir até 2020 investimento na ordem de quase 175 bilhões para atender a demanda crescente cada vez mais exigente e cada vez mais qualificada de um mercado que cresce a olhos vistos, por exatamente na consequência dessa força de trabalho que também se espalha em nosso país. Como observa a reportagem do jornal Valor Econômico, até 2020, a população brasileira deverá crescer algo em torno de 6%.
Sandoval, tem mais 2 minutos para você concluir.
Como essa reportagem retrata, senhor presidente, crescendo a 6% ao ano, nós teremos uma nação de 205 milhões de brasileiros. E até lá, os nossos municípios crescerão em cerca de 21%, atingindo a marca de 75 milhões de residências. Lógico que isso demandará um crescimento de 4,8% ao ano de oferta de energia elétrica. Sairemos do atual patamar de 465 gigawatts-hora para 730 gigawatts-hora em 2020. É importante, senhor presidente, salientar que essa situação é uma situação que oportunizou a essas famílias ingressarem no mercado de consumo de bens duráveis no ramo de eletrodoméstico, como já disse aqui, de geladeiras, micro-ondas, televisores, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louças, liquidificadores e uma infinidade de eletrodomésticos de uso que dependem exclusivamente da eletricidade como parte disso. Senhor presidente, por conta dessa modernização da sociedade, graças ao programa Minha Casa Minha Vida, que está fazendo jus a uma moradia decente esse nosso povo brasileiro. Com chuveiro elétrico, com banho quente, com ventilador, com condição efetiva, com consumo residencial, que hoje salta dos 154 kWh por mês em tempos atrás para 191 kWh. É necessário, senhor presidente, salientar que o consumo por habitante, que se situa hoje na ordem de 2,4 mil kWh, abaixo, inclusive, do que acontece no Chile, na Argentina, e ainda muito inferior ao que se processa no Estado americano, de 12 mil kWh. Que Vossa Excelência pudesse, inclusive, aproveitar todo esse nosso pronunciamento, que falo aqui exatamente do aspecto importante a destacar, que tanto é fundamental nesse momento de debate de caminhos e alternativas, é que nós vamos adentrar ao mundo da energia eólica. É importante, senhor presidente, destacar que quanto a energia eólica produzida nesse país pode se somar a essas fontes alternativas, diversas, solar ou outras formas. E um aspecto importante a ser tratado é que tanto essa energia eólica quanto a produzida a partir, por exemplo, do bagaço da cana e a sua complementariedade, a sua maior produção se dá exatamente no período da seca. Quando é menor a geração de energia elétrica, nós temos exatamente, na linguagem do sertanejo, quanto mais seco, mais vento. É essa característica que vai contribuir para essa oferta total de energia em nosso país e, efetivamente, nos levará a um crescimento de algo em torno de 5% ao ano. E não permitirá de forma nenhuma, senhor presidente, que nós enfrentemos dificuldades, mas é necessário investir para chegar nesse patamar. Por isso, quero terminar aqui, senhor presidente, minhas palavras, mas não poderia deixar de apontar as diversas aspas, o responsável por essa situação, desse desenvolvimento econômico da nação brasileira. Tudo isso se deve agora, recomendo aspas, ao ministro Delfim Neto, e aí abro aspas quando ele diz, a instituição de um cidadão, a intuição de um cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva, de colocar a distribuição de renda como fator preponderante para o desenvolvimento. Fecha aspas. Essa não é uma afirmativa.
Para concluir,
essa não é a afirmativa de um senador do Partido dos Trabalhadores. Essa é a constatação de alguém que teve ao longo dos anos a possibilidade de contribuir nesse país e de agora, no patamar do seu acúmulo histórico, poder, inclusive, ter contribuído com a nação, mas hoje fazendo uma análise de como o país mudou fazendo essa distribuição de renda. Delfim, que tanto defendeu a divisão do bolo, para tentar resolver os graves problemas, efetivamente agora entendeu que melhor do que dividir o bolo ou esperar esse bolo crescer, como ele dizia antes, é exatamente fazer a divisão do bolo no mesmo momento em que a população vai experimentando a chegada de novos serviços. Foi assim que o nosso Brasil, nesses últimos anos, alcançou patamares de crescimento extremamente elevados e espero que com investimento em infraestrutura a gente alcance muito mais. Muito obrigado, senhor presidente.